O que eu quero falar com vocês hoje é sobre este tema. Nem sempre entendemos os porquês. Ah, vocês gostaram do gráfico? Fazer o quê? Nem sempre entendemos os porquês. Ficamos perdidos. Ou não é verdade? E o texto que eu quero ler está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Nesse instante, vocês peguem seu caderno de anotação, sua caneta. Muitos de vocês anotam. E nós vamos pensar. Então, o apóstolo Pedro está dando conselhos para o povo de Deus. E ele escreveu esta carta. Ele escreveu esta carta para uma igreja sofredora. Quando você lê 1 Pedro e 2 Pedro, você irá notar que ele está sempre falando sobre perseguições, sobre lutas, adversidades, que as pessoas confiem em Deus. Porque nem sempre entendemos por que estamos passando pelo que estamos passando. Nem sempre entendemos as adversidades, as aflições de nossas vidas. Algumas pessoas oram, são dedicadas, buscam a Deus, têm um coração sincero. Outras ouvem a vida inteira que Deus tem poder para transformar situações. Mas a maioria das situações não são transformadas. Quantos problemas você enfrenta num só dia? E quantos testemunhos você tem de vitória sobre problemas num só dia? Você não tem testemunhos de vitória sobre todos os problemas que você tem no dia. Alguns problemas se acumulam para o dia seguinte, para o outro dia, para a outra semana, para o outro mês. Quando eu vou assistir um programa de televisão e vejo alguém dando um testemunho de vitória, ele dá um testemunho. Mas quando eu começo a olhar aquela vida, eu vejo que ele está com muitos problemas. Se uma pessoa diz, ah, agora Deus abriu as portas para mim, tá, agora você vai ter outros problemas. A questão é, não é se Deus resolveu os seus problemas, Deus preparou você para enfrentar outros problemas que você enfrentará. Até que ponto eu estou aceitando o trabalho de aperfeiçoamento divino em minha vida? Até que ponto eu permito que ele trabalhe no meu caráter? Então, Pedro dá conselhos as pessoas aqui. E então ele usa esse termo. Portanto, ele vai concluir um assunto. E ele vai usar verbos fortes no imperativo afirmativo, que são propostas divinas. Nós costumamos chamar esses verbos na igreja de mandamentos, porque eles são mandamentos. Mas eles não têm um caráter de obrigatoriedade. Se você não fizer isso, eu te mato. Não. Mas se você não observar a proposta divina, você não é beneficiado. Você perde muito da graça de Deus. Então, o que acontece aqui? Ele começa dizendo o quê? Sejam o quê? Humildes. Olha o verbo. Sejam. É um verbo forte. Ou não é? É um imperativo afirmativo. É uma ordem, como se você dissesse ao seu filho, vá e volte às 10. Então, sejam humildes. Sejam humildes onde? Para quem? Debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Ponto. E então ele diz de novo, agora, no verso 7. O quê? Entreguem. Se você quiser, sublinhe o verbo. Entreguem. Sublinhe o verbo, sejam. Sublinhe o verbo, entreguem. Você vai ver como que Deus começa a mostrar para você certas coisas. Entreguem o quê? Todas as suas preocupações a quem? A Deus. Por quê? Pois ele cuida de vocês. Isso deveria ser uma verdade para eles e deve ser uma verdade para nós. Deus cuida do seu povo. Então, Pedro continua, olha só o verbo, estejam, sublinhe o verbo estar, estejam, estejam, estejam como? Alertas, opa, ele dá um sinal, estejam alertas, e depois, olha o verbo, e fiquem, sublinhe o verbo ficar. E fiquem o quê? Vigiando. Veja, então ele diz, estejam alertas. E fiquem vigiando. Por quê? Porque o inimigo de vocês, quem? O diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que Pedro não usou a palavra Satanás? E usou o diabo. Nada escrito na Bíblia está por acaso. A palavra Satanás, o significado dela é adversário. E o sentido da palavra diabo é acusador. Na verdade, o que o diabo está tentando fazer é encontrar razões para nos acusar diante de Deus. Ele está tentando encontrar razões para nos acusar e enfraquecer a nossa consciência. Não adianta nada você jejuar, orar. Se você não tem uma vida dedicada a Deus. Por exemplo, se diante de uma situação você não é humilde. Se você não se esforça para entregar suas preocupações a Deus. Se você não está alerta e vigilante com relação à sua vida interior. Muitas pessoas usam esse versículo como se o diabo estivesse aqui para destroçar você. Mas não é isto que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que aqui Satanás está agindo como papel de acusador, diabolos. Como ele fez com Jó no Velho Testamento. E como ele tentou usar a mulher de Jó. Como ele influenciou a mulher de Jó para enfraquecer a fé de seu esposo. E Jó lhe disse, você fala como se fosse uma mulher louca, tola, idiota. porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos daqui. Quando o diabo consegue enfraquecer nossa consciência e aceitamos a nossa condição de culpa ou de fragilidade, ele nos tem nas mãos. É por isso que Jesus iniciou o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto é, bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua incapacidade moral e espiritual, que reconhecem não ter capacidade para enfrentar situações sozinhos, que precisam de Deus. Eles precisam dos princípios do reino. A estas pessoas eu darei o meu reino. Quando Satanás consegue enfraquecer sua consciência e você começa a dizer: eu sou fraco, eu não tenho força, estou limitado, e você começa a correr feito louco atrás de respostas e não de fortalecimento, ele o tem nas mãos. Você pode ligar para a profetisa, você pode ir lá no pastor que ora, ele tem você nas mãos. Porque você não quer fazer a vontade de Deus, você só quer solução. Não sei se vocês estão me entendendo. Muitos cristãos em nossos dias estão agindo errado. Eu preciso explicar para vocês como que a igreja nasceu e como ela está se tornando. Mas isto será um outro dia. Então, no versículo 9, veja o tempo do verbo: fiquem firmes. Sublinho o verbo ficar. Fiquem. Firmes onde? Na fé. E aí ele diz o quê? E enfrentem. Enfrentem vocês. O diabo. Sublinhe. Agora sublinhe também, porque vocês sabem. Se você não sabe, deveria saber. Saber o quê? Que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu fico pasmo quando eu vejo esses pregadores do sucesso. Sabe onde eles deveriam pregar o que eles pregam? Prosperidade, sucesso, vitória, sem fim. Na Índia. No Irã, na China. Já que o Jesus deles cura todo mundo, por que eles, em vez de ficarem nos púlpitos arrecadando milhões, por que não entram nos hospitais e curam todo mundo, ou não pegam alguns milhões que eles arrecadam, enganando as pessoas, e não ajudam a saúde? E a educação. A igreja está se metendo no mesmo período que aconteceu na Idade Média. A igreja colocou as pessoas debaixo das sombras da ignorância, retirando de suas mãos a Bíblia. E quantos homens não pagaram com suas próprias vidas porque ousaram traduzir as páginas desse livro sagrado para outros idiomas e culturas? Porque a igreja sabia que se as pessoas tivessem acesso às páginas deste livro, elas não seriam enganadas. Quando você está lendo a Bíblia e você começa a ler com atenção, e você não apenas lê, mas medita, cai um véu de engano. E você começa a perceber se está ou não na verdade. Pedro diz que nós devemos ficar firmes na fé. Mas que é o que significa fé aqui? Fé aqui significa um conjunto de crenças que exalta a Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Se alguém perguntar para mim, qual é a sua fé? A minha fé é a cristã. Então ele diz, você consegue explicar sua fé? Consigo. Por que você é cristão? Então eu vou explicar a minha fé. Por que você age assim? Porque eu estou agindo pelos princípios da minha fé. Isso é ficar firme na fé. Não é fazer coisas sem pé e sem cabeça. Não é nada sobre isso, dá o passo da fé. Às vezes você está querendo consertar a sua vida, melhorar a sua vida, fugir de um problema, mas você não quer firmar-se na fé. Porque firmar-se na fé significa, às vezes, não ser libertado de uma situação difícil, mas ter que enfrentá-la. Fé hoje em dia se tornou sinônimo de libertação. Eu não tenho problema porque eu tive fé. Mas e as pessoas que foram cerradas ao meio? Foram cerradas ao meio porque tiveram fé. Pedro está dizendo que nós temos conhecimento de sofrimento de outras pessoas no mundo inteiro que sofrem porque estão firmes na fé. Acho que eu estou demorando muito tempo aqui no... No versículo 10, ele inicia com uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, podem grifar isso. Mas, só isso. Ou circule, até melhor, se você tiver com a canetinha e quiser rabiscar sua Bíblia, não é pecado, não. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que, agora grife essa expressão, tem por nós o quê? Um amor sem limites. E que, agora vocês grifem, chamou vocês para, grife essa expressão, para o quê? Tomarem parte na sua eterna glória, vírgula. Grifem agora, por estarem unidos, unidos com quem? Com Cristo. Grifem agora. Ele mesmo. Os. Grifem. Aperfeiçoará. E. grifem, dará firmeza. Vírgula. Grifem, força. Vírgula. Oh. E. Grifem, verdadeira segurança. Ponto. A ele seja o poder para sempre. Amém. Então eu pergunto, a quem Deus aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança? Vocês grifaram isso. Ele dará essas coisas a quem? Aqueles que estiverem unidos com Cristo. E que creem no quê? Quem está unido com Cristo, se une com Cristo porque crê em alguma coisa. Que Deus tem um amor por nós sem limites. Que Ele nos chamou para tomarmos parte na sua eterna glória. E nós estamos unidos com Cristo. E essa união gera o quê? Aperfeiçoamento de caráter. Que me dá firmeza. O que, que é firmeza? Estrutura, base. Nenhuma estrutura fica de pé se não tiver uma boa base. Se eu não tiver um alicerce, uma rocha debaixo da minha construção, ela cairá. É isso, é essa base que produz o quê? Força, capacidade de resistir. Por que eu tenho capacidade de resistir? Porque esta base não é externa. Esta base é interna. É uma verdadeira segurança. Muitas pessoas vão às igrejas acreditando que Deus irá trabalhar nos seus problemas. Mas Deus não fará isso. Em alguns casos, Ele é misericordioso e até faz. Mas, na maioria das vezes, Deus trabalha em nosso interior. Porque se você não é uma pessoa bem estruturada, você não saberá lidar com as coisas que Ele lhe oferece. Muito bem, lemos o texto. Expliquei para vocês mais ou menos. Creio que nós já temos uma boa ideia dele. E onde nós estamos metidos aí? Mas uma pergunta eu faço. Você já ficou triste com Deus alguma vez? Sim ou não? Ainda bem que vocês são verdadeiros. Por que as pessoas ficam tristes com Deus? Ao permitir adversidades. Por que um Deus que me ama tanto permite que eu passe por dificuldades, aflições, adversidades? Por outro lado, existem aqueles que estão passando por adversidades e não estão tristes com Ele. Talvez você, que já ficou triste com Deus, em algum momento de dificuldade, não sentiu tristeza, mas sentiu prazer em tê-lo ao seu lado. Então existem momentos em nossas vidas quando nós estamos tristes, mas por quê? E existem momentos em que nós não nos preocupamos com os porquês, mas nos preocupamos com a sua presença e cultivamos o nosso prazer nele. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Uma das reações mais comuns do ser humano é questionar a Deus. Qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus está permitindo esta adversidade atinja a minha vida, minha família e a entes queridos? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? E Deus não responde nada. Muitas vezes pessoas se dobram perante Deus e perguntam: por que eu estou passando por isso? Lá no Egito, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que lá, na casa de Faraó, existia pragas. E onde estava o seu povo, existia suprimentos. Por que agora não existe? Por que o Senhor não faz esta mesma diferença? É um erro pregar a Bíblia, acreditando que a experiência do Êxodo tem que ser verdadeira em todos os tempos. Aquele povo tinha um nível de maturidade. Vocês têm outro nível de maturidade. Vocês não tratam os seus filhos como se eles fossem sempre bebês. Vocês estão quebrando o pau, marido e mulher. Aí a criança chora e você diz assim: bom, vamos parar que agora eu vou alimentar o bebê. Ali tem briga, mas aqui tem sustento. Mas você não consegue ter a mesma atitude quando seu filho se torna jovem. Você briga num lugar e depois você diz assim: escuta, vamos parar porque agora o nosso filho está sentado na sala, ele quer assistir o filme. Você olha para a cara dele e ele está com aquela cara de bode. Porque não dá para remediar. O nível de maturidade é outro, ele compreende certas coisas. Então esses pregadores ficam dizendo: porque lá no Faraó, todo mundo morrendo, no povo de Deus, todo mundo vivendo. E o povo bate palma. Aí todo mundo sai da igreja e na segunda-feira está reclamando, ligando para a igreja: escuta, a oração, não resolveu nada, não acontece nada, eu vou para outra igreja. Como se fosse resolver. Deus nos aponta uma igreja local para sermos a nossa família, onde nós seremos treinados, aperfeiçoados em nosso caráter, em nossa estrutura de pensamento. Há muitas igrejas que servem para crianças. Tem igrejas que não servem para ninguém. Enfim, o que Deus está querendo nos ensinar? Nem sempre sabemos. Mas a questão é: de que maneira nós devemos reagir às diferentes situações que Deus permite em nossas vidas? Por que não funciona isso daqui, gente? Vocês podem dar um clique para mim, por favor? Não vai. Ok. Antes de tudo, nós precisamos reconhecer 5 verdades. Primeiro, a perspectiva de Deus, ela é completa. Deus conhece o nosso passado, o presente e conhece o nosso futuro. Você crê nisso? E além do mais, ele conhece cada detalhe de nossas vidas. Ele sabe o que está acontecendo e o porquê da situação. Correto? A perspectiva, a maneira de Deus olhar a situação é diferente da nossa. Deus, em segundo lugar, Deus é justo, amoroso e bondoso. Tudo o que acontece em nossas vidas é para a glória de seu caráter, de seus atributos. Isso significa o quê? Que Deus está trabalhando em nossas vidas para que a imagem dele seja restaurada em nós. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, isto é, ele foi criado para agir à semelhança de Deus. Mas nós perdemos isto por causa do pecado. Nós estamos agindo à base do egoísmo e do orgulho. Então Deus está dizendo que nós precisamos entender que Ele é justo. Ele não está permitindo esse problema em sua vida sem alguma justiça. Não acredite que este problema está acontecendo em sua vida porque Deus não o ama. Ou porque você está longe da sua graça. Mas porque você está debaixo da sua graça e debaixo do seu amor e da sua justiça, alguma coisa está sendo reconstruída em sua vida que foi perdido, que é a imagem de Deus. Por isso que Jesus veio. E vocês lembram que os evangelhos dizem sobre ele? Ele é o quê? A revelação de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Mas como Jesus, o Pai tem cabelo, tem barba, tem pés machucados de tanto andar, encardidos de poeira? Não. Quem vê as minhas atitudes, vê as atitudes do Pai. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, quando você está passando por lutas, você tem que reconhecer, Pai, eu não estou entendendo o porquê disto, mas eu sei que o seu modo de olhar é diferente do meu. E eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Mas não para aí a lista. Tantos pensamentos como os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Você se lembra o que Isaías declarou? Deus disse, os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. O plano em que vocês vivem é um plano medíocre. Regular. Mas quando vocês têm comunhão comigo, vocês são capazes de enxergar muito mais longe. Vocês adquirem a capacidade de pensar como eu penso, de andar por onde eu ando. Imagine, Jesus disse que nos daria poder para andarmos sobre o quê? Serpentes e escorpiões. Mas eu pergunto, são todos os cristãos que conseguem? São um bando de medrosos. Correm em tudo quanto é corrente de oração e campanha e novena e não sei o quê, e compra a espingarda de Jesus para tirar em demônio. Compra a bala ungida, a camiseta que... Enfim, compra o sabonete da glória, compra o perfume de Cristo, está vendendo. Porque são covardes. Não se vence o adversário e nem a si próprio com subterfúgios. É necessário princípios, valores, verdades. É necessário confiança no Espírito Santo e na palavra de Deus. Confiar nos pensamentos de Deus. Quando eu estou em situações difíceis e não entendo o porquê, eu tenho que saber que Deus é digno de toda a nossa confiança. Pois o seu amor se renova a cada manhã. Nós conhecemos bem a frase, até aqui nos ajudou o Senhor. E você conseguiria dizer isso de coração? Você pode mudar o pronome para até aqui me ajudou o Senhor. Você pode fechar os seus olhos, se concentrar e dizer até aqui me ajudou o Senhor. Você crê na ajuda dEle? Você crê no amor dEle? Não é que Pedro disse, Deus nos ama. Se Ele nos ama hoje, nos deixará de amar amanhã? Nunca. O amor de Deus se renova a cada manhã. A cada dia. As misericórdias de Deus não têm fim. E você crê nisso? Isso faz parte do teu coração. Isto é um tesouro que você enterrou lá dentro. Amém. Mas existe a quinta. Quinta verdade. Faltou o número lá, mas é 5. Reagir de acordo com a palavra de Deus é mais importante do que procurar entender as razões do sofrimento. Quando uma pessoa fica dizendo, por quê? Eu não entendo, eu só vou agir quando eu entender. Isso é falta de fé. Mas Walter, se eu não estou entendendo a situação, o que eu tenho que fazer? Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Opa. Então veja só. Se você diz assim, mas o meu negócio é financeiro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você está criando um caso com pessoas por causa de problemas financeiros, isso é muito comum dentro de família. Não deveria ser motivo isso. Eu pergunto, de quem é o dinheiro? Você tem certeza disso? Hã? Tá, você tirou o seu dízimo, você deu sua oferta, o resto é seu? Não. Você não pode agir como bem entender com o seu dinheiro. Ou não é verdade? Mas agora eu não entendo a cabeça do meu namorado ou da minha namorada, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Amar a Deus e amar o próximo. Mas Walter, me explica o que é amar a Deus e amar o próximo. Você tem que conhecer os pensamentos de Deus e eu estou tentando explicar para você. E amar o próximo, você vai praticar a palavra de Deus de acordo com a situação que aparece. E enquanto isso, confie em Deus para ir iluminando a sua mente em relação às suas dificuldades. Parece que vocês não estão comigo, gente. Espero que sim. Aí, eu não sei como, estava dando algum probleminha aqui. Tá, vamos lá. Como respondemos a cada dor, decepção e aflição que sofremos? Não morda os lábios. Pode sangrar. Mas como é que nós respondemos? Muito bem, até agora nós vimos 5 verdades. Nós vimos que Deus enxerga as coisas de maneira diferente de nós. Deus é justo, amoroso, bondoso, e nós não entramos numa situação de graça. Ele está trabalhando em nossas vidas, ou não é isso? Nós entendemos que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Então, lógico que não vamos entender. Em quarto lugar, nós vimos que Deus é digno de toda a nossa confiança. E em quinto lugar, nós não devemos reagir à situação só depois que entendemos a razão do problema. Nós devemos praticar a palavra de Deus, continuar praticando a palavra de Deus, entendendo ou não a situação. Então, como nós respondemos a cada dor, decepção e aflição que sofremos? Vamos lá. Será que Deus está chamando a nossa atenção? Ao permitir um problema em nossas vidas, será que Deus está chamando a nossa atenção? Não é que Deus está nos dando uma bronca? Será que nós temos andado de maneira apática em relação a Ele? E então só existe uma maneira de Deus nos chamar para perto: permitir que entremos para dentro do fundo de um poço. Deus permite que você passe por um vale escuro. Deus faz algo em nossas vidas e nos acostumamos rapidamente e começamos a andar de qualquer jeito. E já não damos mais a mesma atenção. Você se lembra o que Jesus diz à igreja de Laodiceia? Ou melhor, à igreja de Éfeso? Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Quando nós abandonamos o nosso compromisso com Deus, Ele vai permitir, com toda certeza, problemas em nossas vidas, situações difíceis, para nos chamar para perto. Será que neste problema, Deus quer que aprendamos a depender dEle? Se nós estamos andando com Deus, mas às vezes temos dificuldades em aceitar que precisamos depender dEle, em algumas mentes essa ideia é demais. O que Deus está pedindo de mim é demais. Senhor, és tu que está vindo sobre as águas? Sim, sou eu, Pedro. Se é o Senhor, faça com que eu ande também até aí. Venha. Mas quando Pedro tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para o clima, para o movimento do mar, ele começou a afundar. Quando o rei Davi tirou os seus olhos de Deus e se afastou dele, problemas aconteceram em suas vidas e ele percebeu isto rapidamente. Mas a desgraça já estava feita. E ele pagou um preço muito caro pela sua desobediência. Em meio às dificuldades, será que é um ataque satânico? Muitas vezes Deus permite que Satanás nos ataque. Mas Satanás não tem o poder para nos destruir, gente. Igual esses pregadores falam. O poder de Satanás contra a igreja é enganar. Como que alguém vai tentar destruir um filho de Deus? Sendo que Deus é o Todo-Poderoso. Você não é propriedade de outra pessoa a não ser o Deus Todo-Poderoso. No entanto, a única pessoa que pode afastá-lo de Deus é você mesmo. Você se descuida, descuida e descuida, e ele então cerca. Ele descobre pela sua maneira de viver que você está buscando algo, e ele vai te presentear. Nós vimos isso naquele filme, O Advogado do Diabo. Assista, quem não assistiu, assiste. Ah, você não quer ser mais um advogado de cidade grande? Não quer mais ser famoso? Não tem problema. Você vai ser meu, mesmo sendo humilde para si mesmo. Você tem que aprender a ser humilde para Deus. Como nós fracassamos em nossas vidas. Porque não queremos aprender. E principalmente em nosso país, onde o ensino, onde a educação não é prioridade. Onde nós achamos que não precisamos estudar. Que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. A escola não ensinará você a ser um bom médico, mas a escola deveria ter o dever de ensinar você a ser um cidadão. Essa escola que esses governos nos dão é um lixo. Transformam pessoas como o nosso prefeito, que declarou que aquele imbecil que teve o dedo esmagado por uma bomba era um herói da resistência. Que resistência do quê? O que esse homem bárbaro está insinuando? Influenciando. Não bastou 2 dias, ele mudou suas palavras. Ignorante é, mas não tem idiotas do seu lado. Porque para mim, um camarada que pinta ruas de vermelho, cheias de buraco e manda as pessoas andar de bicicleta, é um ignorante, um idiota. Se nós não buscamos conhecimento em Deus, para saber que aquilo é um ataque satânico, ficamos perdidos. Mas o pior de tudo é que os crentes chegam e vão nas igrejas assim: Satanás está em cima de mim para me destruir. Nada pode destruir você. Se Satanás quer colocar a mão sobre a tua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. Jesus, certa vez, disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu autorização para cirandar a sua vida, mas eu já orei por você. Deus deu autorização. Pedro negou Jesus, mas Jesus foi buscá-lo. No entanto, Judas, ele decidiu acabar com a sua vida. Não foi o diabo. Ele atraiu para dentro de si a presença satânica. Ele já estava acabado. Se você rejeita Deus, o que você espera que entre em sua vida? Se eu rejeito a Deus, o que eu posso esperar que entre em minha vida? Tira da sua cabeça que Satanás quer acabar com você. O princípio dele é ódio, destruição, matança, morte. Mas ele não pode tirar a vida de um filho de Deus. Porque o Senhor é Senhor da vida e da morte. Ele não pode acabar com os planos de Deus. Porque aquilo que Deus decreta será realizado. O que ele pode fazer é enganar você e a mim. Para não observarmos a vontade de Deus. É isso. Destruir, não. Parece que vocês estão tão sérios, sei lá, estou meio preocupado, hein? Em momentos de dificuldade, será que Deus está colocando a nossa fé sob prova ou teste? Não sei, pode ser. Tem pastores que dizem, mas Deus precisa provar, ele não é onisciente. É, ele é tão onisciente que criou os céus e a terra que dá um problema para ele até hoje. Deus é tão onisciente que criou um indivíduo como esse para instigar dúvida no coração das pessoas e uma fé amaldiçoada, uma fé desgramada, mentirosa. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nível do nosso compromisso. Vocês estão me entendendo? Mas você não conhece o nível do seu compromisso. Mas Deus conhece. E às vezes ele nos prova. E todos os servos de Deus, quando você lê a Bíblia, são provados por ele. E quando não entendemos os porquês do nosso sofrimento, de que maneira nós devemos reagir? Quando não entendemos os porquês do nosso sofrimento, de que maneira nós devemos reagir? Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? A primeira coisa está no versículo 6. O que é que está escrito no versículo 6? Vamos ler? Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Sejamos humildes a Deus, pois assim declaramos o quê? A nossa dependência da sua mão forte. Note que Deus não está dizendo aqui, olha só, para que ele, nós devemos ser humildes sob a sua poderosa mão, para que ele nos honre quando? No tempo certo. Não é no tempo que eu quero e que você quer. É no tempo que ele determina. Em segundo lugar, o que eu tenho que fazer? Trocar a pilha disso aqui. Confiemos no cuidado de Deus por nós. No versículo 7, o que está escrito? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nós não deveríamos estar cultivando um espírito de ansiedade. O resultado é amargura, é tristeza, é doença. Você acaba se tornando uma pessoa psicossomática, inventando doenças. Nós devemos confiar no cuidado de Deus. O que mais? Sejamos prudentes, a fim de não cairmos nas ciladas satânicas. Ninguém fica ferido por Satanás. Ai, o Satanás me pegou, me estraçalhou, me desossou. Não. Satanás pega quem quer ser pego. A menina chega para o pastor, ai, pastor, olha minha barriga, como é que está? Foi o diabo, sabe? Eu e meu namorado, nós namorávamos tão bem, mas o diabo entrou no meio, olha o resultado. Agora, como se o diabo, reticências. Sabe, o diabo fez furar a camisinha. Isso já não é o diabo, isso já é um castigo, né? Então, no caso, onde já se viu uma coisa dessa? Não foi o diabo. Ah, eu amava, Deus estava na igreja, mas o diabo me levou para o mundo. O diabo me colocou no meio de uma roda de drogados, de alcoólatras. O diabo me assusta de noite e de dia. O diabo é muito diabo e pouco Jesus. Nós precisamos encontrar mais a pessoa de Jesus do que o diabo. Tem gente que vê diabo dentro do fogão, o diabo na geladeira, é o diabo equatorial e o ártico. Tem o diabo artístico que está na televisão. Tem o diabo da culinária que está ali entre as facas, nas gavetas, no liquidificador. Tem o diabo malandro, amante, que você abre o guarda-roupa e ele está lá dentro. Ou às vezes debaixo da cama. Tem diabo para todo tipo e todo gosto. Mas Jesus é um só. É engraçado que o povo de Deus consegue ver as ações do diabo em todas as coisas, mas não conseguem entender ou ver as ações de Deus em cada situação. Isso prova o quanto estamos distanciados dele. Gostamos de reunião do pula-pula, gostamos do fogo. Uivamos como lobo. Parecemos galinha e galo. Parecemos pipoca pulando, um exército correndo, pastores chamando pessoas para marchar. Vem aqui marchar, e a pessoa vai lá. Aí quando sai lá fora, se arrasta. Dentro da igreja, todo mundo é general. É um Napoleão. Mas lá, se rendem à Sibéria. Morrem. Porque lá dentro é só adrenalina. Lá fora é a realidade. Eu cansei desse evangelho. Eu disse já a vocês. Eu cansei desse tipo de evangelho, porque ele não é verdadeiro. Nós temos que ser pessoas verdadeiras para Deus. Nós temos que ser pessoas prudentes. Nós sempre estamos em risco de errar. Ainda quando temos razão, podemos exagerar em nossa razão. E então o diabo vem e nos acusa. Cria uma situação de tristeza dentro de nós. E nós precisamos corrigir isso. O versículo 8, então, diz o quê? Estejam alertas. E fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge. Ele grita, procurando alguém para devorar. Porque não é o leão que mata a vítima. Muito difícil. O leão nem capacidade de correr tanto tem. Mas as leoas do seu harém, essas é que caçam por ele. E é assim que tem que ser. O leão, ele vai, ele ruge a favor do vento. A sua vítima sente o cheiro e escuta o seu rugido e corre no lado contrário. E quem está cercando? As leoas. É assim que tem que ser. Nós homens damos o berro e as mulheres fazem o serviço. Tem gente que pensa que eu estou falando a verdade, são tão bobinhos, né? Ai, entrei nessa igreja, aquele camarada, vê se isso é coisa para falar no domingo. É. Para ver se você consegue sair um pouco dessa sua agonia, se não consegue dar um sorriso. Deve ser duro conviver com você. Não é difícil conviver com uma pessoa que está sempre emburrado? Reclamando de tudo? Hã? Deve ser tão bom, né? Então, meu querido, em quarto, que nós resistamos ao diabo e que pela fé mantenhamos a nossa comunhão com Cristo. Porque não adianta nada você falar, em nome de Jesus, sai! Tem gente que até diz que amarra o diabo. Nem Deus amarra. O mundo jaz no maligno. São tantas bobagens que as pessoas ensinam porque não leem Bíblia. Porque querem manipular mentes. O versículo 9 diz o quê? Fiquem firmes onde? Na fé. Que fé? Que nos foi apresentada por Jesus Cristo. E enfrentem o diabo como? Pelas coisas que vêm da nossa fé. Não é um pensamento positivo. Nós temos que saber como resistir ao diabo. Tem gente que acha que resistir ao diabo é só dizer, sai, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus. Resistir ao diabo é você dar amor quando recebe ódio. É você abençoar quando a pessoa é seu inimigo. Resistir ao diabo é estender a mão e fazer uma coisa boa para a pessoa que só te faz maldade. É isso que Pedro está falando aí. Porque foi isso que Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Ele disse, que adianta vocês cumprimentarem somente os seus amigos? Que valor nisso? Há nisso? Nenhum. Você quer resistir ao diabo? Pare diante de alguém que só faz cara feia para você. Fala, ó, que bom te ver. Deus abençoe. Amém. Não se importe. Faça a sua parte. O que é resistir ao diabo? É você ouvir essas coisas que estou ensinando, que são bíblicas. E não ficar com aquela atitude, não sei. Não concordo. Por que você não concorda? Conversa comigo depois. Por que você não concorda? Se está tão claro. Resistir ao diabo é amar Jesus Cristo. Eu tenho a minha religião. A sua religião é maior que Jesus Cristo? Você conhece as doutrinas? Você conhece a sua fé? Você sabe explicar sua fé? Você sabe por que você está tocando aí? Você sabe por que está cantando aí? Você sabe por que veio da sua casa hoje aqui? Quando você resiste com atitudes corretas, usando princípios corretos, ele não tem poder contra você. Porque você está agindo à semelhança de Cristo. Em quinto, confiemos no trabalho divino para o aperfeiçoamento do nosso caráter, a fim de participarmos da sua eterna glória. Quando eu não entendo o porquê da situação, eu tenho que confiar no trabalho divino. Deus, eu não estou entendendo essa situação, não estou entendendo nada, mas que eu não vou ficar sentado, não vou. O que está acontecendo, Senhor? Está todo mundo agora contra mim? Não importa. Mas eu não vou ficar contra eles. Está todo mundo querendo me agredir? Eu não vou levantar a mão para eles. Está todo mundo me enxotando? Mas eu vou me agarrar com o Senhor. E se algum dia algum deles vier aqui, eu sei que o Senhor me ajudará a não dar nenhuma palavra contrária à vida deles. Eu vou ajudá-los. Aperfeiçoou o meu caráter. O aperfeiçoamento de Deus no caráter é o trabalho de Deus em formar em nós a sua imagem. O versículo 10 diz, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. E então ele diz no versículo 11, a Ele seja o poder para sempre. Amém. Como nós reconhecemos o poder de Deus e celebramos a Deus em nossas vidas? Quando reconhecemos que somos filhos de Deus e sabemos que recebemos tanto os seus cuidados como o seu trabalho que nos aperfeiçoa no caráter. Nós reconhecemos o poder de Deus e o louvamos como Deus. Quando cremos que Deus está sempre conosco e que nunca nos abandonará. Deus não abandona os seus filhos, como alguns pensam. Como nós louvamos a Deus e reconhecemos o seu poder, quando cremos que ao permitir que atravessemos adversidades, Ele fez isso por causa de seus propósitos. Porque nada que nos acontece é por acaso. Em tudo Deus está nos ensinando. Às vezes Deus não mostrou nada, a razão. Tanto que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é, o Senhor me instrui e o Senhor me protege. Como nós podemos reconhecer o poder de Deus e celebrar o Senhor? Quando nós cremos que Ele nos abençoa, quando temos prazer nele, mesmo em meio a situações difíceis. Eu não sei o que você está passando, mas se você ficar buscando respostas, tenha prazer nele. Porque se você começar a buscar respostas, ele não vai responder. Ele quer que você pratique o que aprendeu. E vocês têm recebido muito. Como eu posso reconhecer o poder de Deus e celebrar o Senhor? Quando nós cremos que Deus ajuda as pessoas a se tornarem mais equilibradas, vigorosas, sobre a base correta, que é Cristo Jesus. Se você está construindo a sua vida ausente de Cristo, com certeza, você não será uma pessoa abençoada. Se você está construindo relacionamentos, se você está construindo uma família, se você está construindo um negócio na ausência de Cristo, não espere a bênção de Deus. Porque tudo que você está construindo é terreno e irá cair ao longo das tempestades. Mas se você está construindo sua vida sobre a rocha eterna, você poderá dizer, como disse o homem de Deus, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. E eu pergunto a você, quem é o monte Sião? O monte Sião é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para transmitir a vocês nesta noite verdades, alguns princípios que tenham sido importantes para a sua vida. Logo nós colocaremos isso na internet. E você poderá baixar. E nós estamos colocando em arquivos para você usar no seu smartphone. Quando você está no ônibus, no trem, e tem o áudio, você pode pôr no carro. E tem o vídeo que você também pode baixar e assistir. Enfim. Você pode ler no Kindle, no smartphone, você pode ver em PDF, você pode imprimir, você pode estudar. Você pode ter acesso a estas coisas de graça. Porque de graça recebemos e de graça nós damos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.